tentarei explicar porquê. O senhor deputado aponta legitimamente e politicamente fragilidades, deficiências, enfim, falta de capacidade, é uma posição política à senhora alta representante, mas liga a essa sua visão política uma alternativa e uma solução que, francamente, é má, é objetivamente má para a Europa e para o espírito europeu. O que é que o senhor deputado diz de uma forma sintética? Diz, a senhora alta representante não tem condições, não tem relevância, já não me recordo exatamente das expressões, mas eram próximas disto, e, portanto, a solução é alguns Estados tomarem em mãos, reassumirem competências do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da condução da política externa da União e, portanto, ficarmos mais dependentes da vontade de um Estado-membro, de dois Estados-membros, ficarmos mais dependentes de um processo decisório de valorização dos Estados que, francamente, não tem respaldo no espírito da construção europeia. Eu tenho uma posição precisamente contrária. Eu, francamente, vejo como muito negativo estarem a aparecer demasiados fóruns de intervenção à escala europeia, muitas vezes protagonizados pelas mesmas pessoas. Sou muito honesto a dizer isso. Nós temos a União Europeia, temos os órgãos da União Europeia. Nós temos já uma comunidade política europeia que congrega os países europeus que não pertencem à União Europeia e às vezes, muitas vezes, de resto, até com alguns parceiros estratégicos, em particular o Canadá, por exemplo. Nós precisamos de fazer aquilo que o senhor deputado quer, que é assumir relevância, assumir uma posição forte. Ora, a distribuição dos fóruns de intervenção e de decisão, a valorização de forma segmentada da importância das nações, no fundo dizer que esta nação é mais importante do que aquela, sinceramente, é exatamente o contrário daquilo que nós devemos fazer. Porque aí a Europa vai aparecer aos olhos do mundo, aos olhos de outros atores internacionais, como uma Europa fraca, frágil, muito mais do que aquela que, eu não acompanho a sua leitura, mas do que aquela que o senhor deputado aqui descreveu como sendo a situação atual. E, portanto, é uma discussão pertinente, não nos furtamos a ela, mas a minha intervenção tem sido no âmbito da União Europeia, de molde a dizer objetivamente, dentro da União Europeia somos contra a formação de grupos, nomeadamente o chamado Grupo dos Seis, que tem uma predominância económica maior do que as outras, do ponto de vista, digamos, do seu enquadramento, mas não serve os interesses da União, não serve os interesses de solidariedade, não serve os interesses de possibilitar níveis de desenvolvimento similares, não serve os interesses, no fim do dia, do aprofundamento do mercado único, do aprofundamento dos instrumentos de política comum, incluindo a mobilidade dentro da União Europeia, incluindo as regras em setores essenciais, nas quais a confluência e a convergência são a alma mater da própria União. Francamente, não concordamos. E também, eu, pessoalmente, também não vejo com muito bons olhos que se multipliquem os fóruns de debate internacional com os mesmos agentes que fazem parte da União Europeia e depois fazem parte de várias iniciativas. É evidente que há iniciativas que são diretas, como aquela que suporta o apoio à Ucrânia e que são bem-vindas, mas nós não podemos, a cada passo e a cada assunto, cultivar essa diversidade de instrumentos, porque isso não valoriza a União Europeia. Relativamente à segunda questão, eu queria apenas dizer ao Sr. Deputado João Tili que pareceu-me, posso estar a ser injusto, mas pareceu-me que se tratava mais de um desabafo do que propriamente de uma questão política. Em todo caso, quer a lei, quer a Constituição da República, já tem um enquadramento relativamente às comunicações e a luta contra a desinformação é essencial à democracia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria, mais uma vez, mas neste contexto, que dizer que o Partido Socialista naturalmente se associa à congratulação da eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E depois, passando ao tema que nos traz aqui hoje, a próxima reunião do Conselho Europeu, que se inicia amanhã ocorre num momento particularmente exigente para a União Europeia. A agenda inclui temas de enorme importância e atualidade, como o conflito na Ucrânia, a situação do Médio Oriente, o necessário reforço do investimento europeu em defesa e a competitividade económica da União Europeia, nomeadamente face a potências como a China e os Estados Unidos. Há uma certeza, todos estes desafios só poderão ser ultrapassados com uma Europa unida, e estarmos unidos significa também termos uma resposta comum. E uma resposta comum exige um orçamento europeu forte. Por isso o debate sobre o próximo quadro financeiro plurianual é absolutamente central. Sabemos que o novo quadro dificilmente será uma continuação do modelo atual. Haverá alterações no desenho, na sua estrutura, na forma de funcionamento e nos instrumentos financeiros da União. Não nos opomos a mudanças. O mundo mudou, continua a mudar. A União Europeia tem de se adaptar e Portugal tem de se adaptar. Mas é a nossa responsabilidade também defender os interesses do país e preparar Portugal para a nova realidade. Uma das novidades mais relevantes da proposta do novo quadro é a alteração da forma de acesso a uma parte importante do financiamento europeu, em particular através do Fundo Europeu de Competitividade. Uma parte de financiamento deixará de funcionar segundo a lógica tradicional de envelopes nacionais pré-atribuídos e passará a ser atribuída através de candidaturas competitivas à escala europeia. Isto significa que projetos portugueses concorrerão diretamente com projetos de outros Estados-membros, quer eles sejam da Alemanha, da Itália, de Espanha ou de outros. Esta nova realidade exige uma capacidade muito maior de antecipação, de coordenação, preparação técnica, articulação entre Estado, empresas, universidades, centros tecnológicos e regiões. Não está em causa a capacidade dos nossos trabalhadores, dos nossos empresários, investigadores e dirigentes da administração pública. A questão é saber se estamos estruturalmente preparados. Estamos a criar a organização, os instrumentos e a coordenação necessários para concorrer com os melhores projetos da Europa. Essa questão coloca ao Sr. Primeiro-Ministro. Perante esta alteração profunda do modelo de financiamento europeu, pergunto que trabalho está o Governo a fazer para preparar Portugal para esta nova lógica competitiva do próximo quadro financeiro plurianual. E depois trago o segundo tema da preocupação da dimensão financeira do quadro financeiro plurianual. Como sabemos, a proposta agora a ser trabalhada, depois de ser apresentada pelo Chipre, reduz ainda um pouco mais o financiamento apresentado na primeira proposta da Comissão Europeia. O próximo quadro financeiro plurianual terá de acomodar novas prioridades europeias, como já referimos, mas também o reembolso da dívida comum associada ao Next Generation EU, ao mecanismo de recuperação e resiliência. Isto naturalmente coloca uma pressão adicional sobre o orçamento europeu. Perante esta realidade, existem essencialmente três caminhos possíveis. Manter o envelope financeiro atual pode parecer uma solução de estabilidade, mas na prática significaria menor capacidade financeira com os mesmos recursos, mas com novas responsabilidades e prioridades, sobrará menos para políticas fundamentais como a agricultura e a coesão. O segundo caminho seria aumentar as contribuições nacionais dos Estados-membros, que é uma hipótese teoricamente possível, mas sabemos politicamente difícil por questões ideológicas ou estratégicas de uns Estados-membros e também por incapacidade de outros Estados-membros. E em terceiro, sem caminho, a criação de novos recursos próprios. A Comissão já propôs alguns, agora o Parlamento Europeu acrescentou mais recursos próprios. Sabemos que politicamente é uma decisão difícil, mas questiono, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a posição do Governo em relação a este financiamento e, aceitando recursos próprios, em particular, qual é a sua opinião sobre uma nova taxa digital, uma taxa sobre mais...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, se faz favor. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, também agradecer a sua intervenção e as questões que suscitou. Começar por, no fundo, envolver na congratulação também o Partido Socialista, que efetivamente, ao longo do período em que assumiu a liderança do governo, também conduziu a política externa dentro dos parâmetros que possibilitaram a nossa eleição, o que, aliás, é precisamente um dos motivos pelos quais nós obtivemos o resultado, foi a continuidade da nossa política externa e a coerência da nossa política externa. Isso é um capital que nós temos e que devemos preservar, apesar de muitas vezes termos aqui alguns momentos de tensão e de, enfim, divergência política, que é naturalmente legítima e natural. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que relativamente ao apoio à Ucrânia que mencionou, nós estamos numa nova fase, por assim dizer, como mencionei na intervenção inicial, porquanto há condições para que as conclusões nesta parte possam ser assumidas pelos 27 Estados-membros e, portanto, deixarmos de ser o instrumento que utilizamos para ultrapassar os obstáculos de um Estado-membro numa ocasião e até mais do que um noutra ocasião. Dizer-lhe que isso mesmo já se sentiu com o desbloquear da situação do empréstimo dos 90 mil milhões de euros para 2026 e 2027 e também já se sentiu com a abertura do processo de negociação com vista ao alargamento precisamente à Ucrânia e à Moldávia, que aconteceu nos dias que antecedem este nosso debate. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que aquilo que aqui disse está muito conformado com o entendimento do Governo relativamente ao quadro financeiro plurianual. Quero dizer-lhe que, quer do ponto de vista da política agrícola comum, quer do ponto de vista da política de coesão, nós temos liderado muitas das iniciativas que visam dar à Comissão os argumentos para compaginar este novo modelo, esta nova filosofia, com o interesse na preservação do apoio à agricultura como elemento-chave do projeto europeu e também da preservação dos fundos de coesão. Mas é verdade, o Sr. Deputado disse-o com toda enfim, transparência, que nós estamos num tempo novo, estamos num tempo onde os fundos concorrenciais assumem uma dimensão muito maior do que aquela que tinham, porque também é bom dizer que essa filosofia já existia, só que era numa dimensão muito pequena, ou mais pequena, por assim dizer. Nomeadamente, no Horizonte Europa, onde Portugal tem bons resultados. E isto pode ser um incentivo para aquilo que nós temos de fazer no acesso ao fundo da competitividade em todas as suas dimensões. Nós temos tido na nossa academia, sobretudo na nossa academia, também nas nossas instituições e associações e confederações, juntamente com os governos, capacidade de apresentar neste âmbito candidaturas que têm sido candidaturas bem-sucedidas. Entre aquilo que seria uma repartição equitativa dos recursos do Horizonte da Europa e aquilo que nós temos ido, perdoa-me a expressão mais fácil, buscar como país, nós estamos acima daquilo que nos caberia em condições equitativas. Ou seja, do ponto de vista concorrencial, o mérito e o valor das nossas candidaturas têm sido suscetível de nos garantir um acesso maior. E é isso que nós temos de fazer nos próximos anos. De facto, o Sr. Deputado tem razão. Ninguém pode, perdoa-se uma expressão, dormir na forma. O Governo, naturalmente, a administração pública, as empresas, as universidades e os institutos politécnicos, os agentes económicos, de uma forma generalizada, têm de estar hoje na primeira linha da antecipação do dia 1 de janeiro de 2028, para podermos estar desde a primeira hora habilitados a entrar nesse processo concorrencial. Eu tenho de resto desafiado todos estes agentes a poderem construir de forma autónoma os seus projetos, mas também em consórcio uns com os outros, dentro de portas e em consórcio com outros Estados-membros, para podermos ter de facto o cumprimento daquilo que também disse que é.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Recentemente foram eleitos como membros não permanentes do Conselho de Segurança uma série de países.